bem-vindos ao Sofá do Parlamento. Esta sexta-feira, a Assembleia da República recebe a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola. Por isso, hoje recebemos um ex-eurodeputado, atual Presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus. Bem-vindo, Luís Capoulas Santos. Roberta Metsola vai ser a primeira alta representante de uma instituição europeia a vir aqui ao Parlamento e a responder a perguntas dos deputados. Surpreendeu essa disponibilidade?
Não me surpreendeu, portanto a única surpresa é porque é que só agora, 70 anos depois do Parlamento Europeu existir, portanto acho que é uma excelente iniciativa e é uma forma de trazer mais Europa à Assembleia da República, que é aliás uma matéria pela qual eu me tenho batido, porque acho que há um déficit de debate europeu nos nossos centros de decisão política e mesmo aqui no Parlamento. Por isso, simbolicamente, é um ato que saúdo, sobretudo porque não se trata de um presidente qualquer, portanto, é uma presidente que tem imprimido uma marca à presidência do Parlamento Europeu, e eu destacaria em duas questões muito relevantes e muito simbólicas também. Roberta Metsola, que antes de ser presidente do Parlamento era a vice-presidente do Parlamento para as relações com os Parlamentos Nacionais, e portanto tive a oportunidade de trabalhar muito de perto com ela e muito em particular na dimensão parlamentar da nossa presidência no primeiro semestre de 2020, mas dizia eu que há duas atitudes que marcam este seu mandato. A primeira foi o primeiro líder, entre aspas, europeu, a pisar o solo de Kiev numa altura em que ninguém se atrevia a fazê-lo. Portanto, foi um ato de coragem, um ato de grande simbolismo e que traduziu bem a solidariedade europeia para com o povo mártir da Ucrânia. E a outra atitude que eu acho que marcou também muito, marcará muito este seu mandato, foi a firmeza e a determinação com que, com toda a transparência, enfrentou o recente escândalo de alegada corrupção envolvendo
esta
alguns
abertura
deputados
não é uma
europeus.
Maneira de tentar limpar a imagem desse Qatargate, como ficou apelidado?
Não, eu penso que os problemas, quando existem, não devem ser escondidos debaixo do tapete, mas devem ser enfrentados, e ela foi muito firme nessa condenação, na imediata suspensão da vice-presidente, que é suspeita de esse alegado ato de corrupção, e rapidamente foram aprovadas normas mais rigorosas para tentar prevenir situações dessas que podem obviamente ocorrer ali ou em qualquer outra instituição. Mas tem sido uma pessoa que não tem tibieza no discurso, é muito frontal e tem, do meu ponto de vista, prestigiado o Parlamento Europeu.
Apesar de ser de uma família política diferente.
Apesar disso, como sabe, no Parlamento Europeu as clivagens políticas e, digamos, o debate político é menos aceso e menos conflituante do que é nos Parlamentos Nacionais. Portanto, as decisões são tomadas por força das circunstâncias, por largos consensos e consensos que têm até agora englobado as três grandes famílias europeias. Os conservadores, portanto o PPE, os socialistas, que estão no grupo dos socialistas europeus, e os liberais. Digamos, tem sido este grande centro político que tem sido responsável pelas decisões, porque reparem, quando nos Parlamentos Nacionais há um confronto governo-oposição, normalmente de partidos concorrentes, no Parlamento Europeu, aquilo que podíamos chamar por analogia o governo, que é a Comissão, é representada por comissários indicados pelos governos. Ora, há governos de direita, governos de centro e há todos os tipos de coligações e, portanto, o compromisso, digamos, é a regra geral no Parlamento Europeu.
Roberta Metsola vai também participar no Conselho de Estado. O Presidente da República convidou-a para isso, para falar um bocadinho sobre as perspectivas para a Europa quando estamos a menos de um ano das eleições. A política interna já se faz com essas eleições como pano de fundo ou em vista?
Eu penso que com essa atitude o Sr. Presidente pretende trazer também para outra instituição, que é o Conselho de Estado, digamos, este debate europeu, que hoje é inseparável do nosso dia-a-dia. Nós somos um Estado-membro da União Europeia, não somos um Estado-membro qualquer, somos um Estado de média dimensão que se tem prestigiado ao longo destas quase quatro décadas da nossa adesão. E, portanto, acho que é também um ato simbólico, até porque, pelo que vi do programa, o Presidente do Parlamento Europeu estará muito pouco tempo no Conselho de Estado, mas penso que o Presidente, com isso, quis simbolizar a importância da Europa nas decisões nacionais em todas as suas instituições.
O apoio à Ucrânia no nosso Parlamento continua a ter ainda uma larga maioria. Temo que na Europa o prolongar do conflito, e tendo em conta que lá está, vamos ter europeias para o ano, que a correlação de forças possa ter alguma alteração que ponha em causa esse apoio maioritário da Europa à Ucrânia?
Aquilo a que temos assistido não aponta nesse sentido. E no nosso caso, quando falou há pouco que há um largo apoio parlamentar, quer à condenação veemente do invasor, quer na solidariedade aos agredidos, eu penso que não é uma larga maioria, é uma larguíssima maioria, porque praticamente o único partido que se tem excluído dessa maioria é o Partido Comunista, porque quer mesmo à esquerda do Partido Socialista, quer mesmo à direita, da nossa direita tradicional, digamos, tem havido uma posição muito clara de condenação da agressão russa. As posições que os chefes de Estado e do Governo europeus têm tomado, e o reiterado apoio económico, militar, financeiro, tem sido reiteradamente reafirmado. Os pacotes de sanções têm-se sucedido. Sabemos os custos que isso representa, quer para a economia europeia, quer para os próprios orçamentos nacionais e para o orçamento europeu, mas eu penso que não há neste momento alternativa a não continuar de uma forma clara esse apoio, porque eu acho que as opiniões públicas condenariam os governos se houvesse tibieza nesta matéria, porque o que aconteceu e o que está a acontecer na Ucrânia é absolutamente inadmissível, porque independentemente da destruição de vidas humanas, da destruição de famílias, de comunidades inteiras, da destruição económica de um país nas suas infraestruturas e até com estes últimos atos, as destruições ambientais são absolutamente intoleráveis, como é intolerável pôr em causa a ordem internacional que nos garantiu quase 80 anos de paz, depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial, em que se pensou que jamais tal poderia voltar a acontecer na Europa. Portanto, eu estou convicto que as opiniões públicas e os seus governos irão prosseguir sem tibiezas o apoio que é devido à Ucrânia, não só pelos ucranianos, mas pela manutenção do nosso próprio modelo de sociedade.
Voltando às eleições europeias, pode existir uma correlação de forças. Vemos em vários países da Europa que há ventos que estão a mudar, por exemplo, Espanha vai ter eleições internas também e a direita pode crescer. Em Portugal, estas europeias vão ser as mais decisivas do ponto de vista interno?
Sim, em campanha eleitoral normalmente diz-se que aquela campanha é sempre a mais decisiva de todas e depois volta a usar-se a frase na campanha seguinte, não é? Eu penso que todas as eleições são importantes porque todas elas exprimem a vontade popular no momento concreto em que são realizadas. E estas, sendo a meio do mandato legislativo, e há sempre uma transposição das leituras nacionais para as eleituras europeias ou autárquicas, há sempre, em maior ou menor grau, uma transposição dessa leitura política, e, portanto, essas eleições serão naturalmente importantes. Não creio que sejam, contudo, decisivas para alterar o rumo do país.
O PS está obrigado a ganhar ou não?
Nem
para conseguir ter uma maioria confortável até ao fim?
Eu estou convencido que o PS ganhará estas eleições. Portanto, não, a expressão será maior ou menor, mas eu acho que, digamos, a situação neste momento é mais delicada para a direita do que propriamente para o Partido Socialista.
E uma derrota não põe em causa a estabilidade da maioria?
Não creio que ponha em causa, portanto, o PS já ganhou, já perdeu eleições europeias, e isso nunca que eu me lembro, mas eleições europeias determinaram a queda de um governo, não é? Mas naturalmente que é mais confortável para um país que está no governo ter um bom resultado do que ter um mau resultado, mas não acredito que o resultado, seja ele qual for, ponha em causa a continuidade do governo. Ao contrário, penso que um mau resultado no campo da direita e particularmente do PSD, aí sim, penso que a liderança poderá estar em causa.
Quem é que seria um bom cabeça de lista para o PS? Pedro Marques deverá continuar?
Ouça, o PS tem, felizmente, bons quadros e algumas vezes tem recorrido até a candidatos independentes e, portanto, essa é uma questão sobre a qual eu não estou em condições de opinar, enfim, poderei ter as minhas próprias opiniões sobre pessoas que reúnem condições para tal, mas felizmente...
podem aqui ser seus colegas, felizmente, há nomes que vão correndo nos corredores.
Sim, porque não?
Tiago Brandão Rodrigues, Marta Temido...
Porque não? Portanto, acho que o PS, felizmente, tem um conjunto de quadros políticos que reúne os requisitos para encabeçar uma lista ao Parlamento Europeu.
O Capoulas Santos já está fora dessas andanças ou ainda...
Não está no meu horizonte político essa eventualidade.
Portugal está insatisfeito com a data das eleições europeias. Metsola já admitiu que para o nosso país essa data é particularmente má, porque apanha ali uma zona de feriados para além do sempre inimigo calor, inimigo da ida às urnas. Teme uma abstenção histórica?
Eu acho que, em primeiro lugar, sim, esta é uma data má para Portugal. O Governo tentou encontrar um mecanismo de exceção para alterar, não foi possível reunir esse consenso no seio do Conselho Europeu e, portanto, acabou por ser marcada a data, que é a data tradicional de realização destas eleições, e estando ela marcada, aquilo que nos resta é aquilo que o Governo já tem vindo a anunciar, que é criar mecanismos que facilitem quer o voto em mobilidade, quer o voto antecipado. E, portanto, essa é a solução que pode ajudar a combater a abstenção, sabendo nós que de todas as eleições a abstenção maior é precisamente nas eleições europeias.
Eu ia perguntar-lhe isso, porque com os altos representantes a mostrarem tanta disponibilidade, com a Europa a ter várias iniciativas de promoção, como é que ao fim de todos estes anos de Portugal na Europa os portugueses continuam ainda meio afastados?
Eu acho que em cada eleição, ou seja, se tivermos os diferentes patamares, em primeiras eleições locais tendem a ser mais participadas porque há uma relação muito direta entre os eleitos e os eleitores. Depois as eleições nacionais, elas determinam os governos. Portanto, a dramatização entre quem pode ceder ao governo ou não também é maior e isso é mais mobilizador das pessoas. Relativamente às eleições europeias, o que é que vai resultar das eleições europeias? Vai resultar um quadro parlamentar que nunca é muito diferente daquele que está neste momento em funções. Enfim, os
pode não ter representação, por exemplo, depois na Comissão Europeia, não é?
E depois na Comissão Europeia, os comissários vão ser indicados pelos governos que já estão eleitos, portanto não há, digamos assim, uma motivação muito grande para que... Para mobilizar o eleitorado.
Há várias propostas para tentar,
não é?
Aproximar, não sei se a questão do candidato, ou seja, do
chamado Spitzenkandidaten, não é? Mas é uma questão que não está, digamos, existem propostas nesse sentido, não foi possível neste momento, criar condições para que haja, digamos, uma eleição direta do Presidente da Comissão, apesar de já se ter avançado bastante, porque neste momento o Parlamento Europeu já tem uma posição decisiva sobre essa matéria, mas não há ainda essa possibilidade, que eu acho que talvez no futuro pudesse vir a ser uma realidade, mas ela, digamos, encontra designadamente para os pequenos e médios países, como é o nosso caso, isso implicaria, do meu ponto de vista, algo negativo, porque, repara, havendo uma eleição direta para o Parlamento Europeu, a tendência é que possam surgir vários candidatos. E um candidato de um país com muitos eleitores tem à partida porque mais hipóteses de um candidato de um pequeno país. Porque se, por exemplo, neste momento existe uma Presidente da Comissão de um grande país, a senhora von der Leyen.
Já existiu
mas já existiu um português, já existiu um luxemburguês, de pequenos países. Ou seja, num acordo político entre os chefes do governo é possível de estabelecer estes balanços. Numa eleição direta, os eleitores, mesmo em eleições europeias, tendem sempre a ter uma perspectiva nacional. E, portanto, numa eleição europeia, num candidato, suponhamos, de um partido europeu oriundo de Malta, do Luxemburgo, da Holanda ou da Suécia, teria muito menos hipóteses para um candidato de um outro partido que viesse da França, da Itália ou da Alemanha, que são países com um elevadíssimo número de eleitores. Portanto, que esse que é o obstáculo principal e essa é a razão pela qual eu próprio não sou um defensor da hipótese de vir a ser criada a possibilidade de eleger diretamente o Presidente da Comissão Europeia. Admito, contudo, que se tal situação existisse, a mobilização para o voto pudesse ser um pouco maior.
António Costa já foi várias vezes apontado a cargos europeus. Os problemas do último ano a nível interno podem ter beliscado essa imagem do Primeiro-Ministro?
Não creio, portanto, não creio por uma razão simples. O António Costa é hoje o primeiro-ministro, o chefe de governo mais antigo nos 27, portanto é o decano do Conselho Europeu. E quando entrou aqui há 7 ou 8 anos atrás, eu estava no governo nessa altura, e lembro-me a dificuldade que tivemos em explicar aos nossos parceiros em todas as formações do Conselho o que era o governo português apoiado alegadamente por partidos da extrema-esquerda, alguns deles conotados com uma posição anti-europeia e anti-NATO. E foi muito difícil dissipar essa ideia que parecia indiciar a existência de um governo irresponsável face àquilo que é, digamos, a postura europeia dos governos. E foi possível demonstrar ao longo desses anos que Portugal não alterou um milímetro da sua trajetória pró-europeia, e as qualidades políticas e pessoais do Primeiro-Ministro vieram demonstrando ao longo destes anos, portanto, uma crescente credibilização que neste momento o habilita
Mas para... os problemas podem ter eco lá fora, têm certamente eco lá fora, alguns dos problemas.
Não creio, não creio. Repara, as pequenas questiúnculas internas de qualquer Estado-membro têm muito pouco eco nos corredores de Bruxelas.
Cada palavra para que efeito?
Para a defesa da honra, Sr. Presidente.
Luís Capoulos Santos, chegamos aqui à nossa pergunta final, nós chamamos defesa da honra. No dia de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa fez aqui várias analogias com o mundo agrícola e falou nos ramos mortos que são precisos cortar. O governo tem ramos mortos hoje em dia?
Repara, poda é uma prática agrícola que, quando bem conduzida, só contribui para o revigoramento da planta e para a melhoria da produção. E por isso é que os agricultores têm de, primeiro, estar atentos relativamente à época, à melhor técnica, porque uma má poda é desastrosa. Portanto, em todas as instituições, em todas as organizações, em todas as atividades agrícolas, quer dizer, a poda, quando bem conduzida, pode ser uma boa prática.
E o Primeiro-Ministro estará à espera da melhor data para essa poda?
O Sr. Primeiro-Ministro, não conheço as suas qualidades de agricultor, mas na política tem revelado ser bastante sagaz. E estou convencido, se em vez de Primeiro-Ministro ele fosse agricultor, manteria essa mesma sagacidade.
Só mesmo para terminar, na agricultura, entristece-o ver, por exemplo, o não convite à atual Ministra para o maior certame do setor?
Sim, tenho pena, porque uma coisa é a luta democrática, o confronto, a contestação, a outra coisa é o relacionamento institucional. E acho que uma coisa e outra são compatíveis. E por isso considerei um pouco excessiva a posição que algumas organizações agrícolas tomaram, no sentido que referi, preferia que não tivesse acontecido.
Obrigado, Luís Capoulos Santos. E já a seguir vamos aos passos perdidos para uma citação. Nas declarações políticas, o PSD falou sobre os Açores e a deputada do Chega, Rita Matias, aproveitou a série do momento para uma analogia.
Concluo com uma expressão que ficou muito famosa agora na série da Netflix, Rabo de Peixe. Afinal, o PSD é ou não uma quarta-feira? É porque aquilo que nós vemos é que o PSD fica sempre no meio, nunca conclui, nunca chega ao sábado e ao domingo. Vai, de uma vez por todas, o PSD cumprir com as obrigações que assumiu com o Partido Chega?
Já eu sou o Miguel Viterbo Dias e o Sofá do Parlamento sai às quintas-feiras.